Senhores deputados, até devido ao... estamos no fim de mais um dia de trabalhos parlamentares, é natural que cheguemos a esta altura já um pouco cansados, mas quero agradecer a presença do Sr. Dr. Juiz Dr. Artur Cordeiro. Sei que temos aqui um parecer que foi elaborado pelo movimento, terá sido elaborado pelo Sr. Dr. Juiz e por outros elementos deste movimento. Trabalho que agradecemos, fica num espólio já muito desenvolvido sobre esta reforma do Código de Processo Civil, aliás, espólio merecido de contributos. Eu queria dizer hoje, doutor, que nós, normalmente, isto funcionará assim: nós somos o grupo de trabalho encarregado da discussão na especialidade do Código de Processo Civil, da proposta de lei de alteração ao Código de Processo Civil. Costuma haver uma intervenção inicial do nosso convidado, nesse caso do Dr. Juiz Artur Cordeiro, e depois cada grupo parlamentar, os deputados que entenderem, porão questões numa ronda em que porão todas as questões e depois o doutor responderá a essas questões. Eu só vou pedir, até porque nós já conhecemos, apelar um pouco ao seu espírito de síntese. Nós não temos aqui, normalmente não usamos aqui um sistema de contar tempos, mas, enfim, dentro daquilo que, na sua exposição inicial, talvez dentro desse espírito de síntese, dizer quais são os aspectos fundamentais que considera que devem ser aqui divulgados e postos à discussão. Tem a palavra, senhor.
Eu, antes de mais, também gostava de agradecer a oportunidade que dão a um movimento de juízes, uma associação cívica, para se pronunciar sobre um diploma tão importante como este e com tantas repercussões como este poderá ter. O Sr. Presidente da Comissão, eu apenas gostava de fazer uma pequena precisão, é que o parecer foi elaborado sobre uma realidade um bocadinho diversa daquela que existe neste momento, porque era um anteprojeto e, entretanto, muita coisa foi alterada. Dizer também, já de início e sem querer fazer-vos perder muito tempo, até porque já estou atrasado, sem, afinal com culpa, pensando eu, mas sem dolo, porque pensava que estava absolutamente... porque estava absolutamente em tempo, direi que estive lá fora até a fazer tempo, ao frio, mas prosseguindo com o que interessa, com o que nos interessa, dizer também que parece-me, talvez o tempo não fosse o melhor, mas parece-me mais uma vez que, apesar das alterações com algum peso e com alguma substância que se procuram colocar nesta reforma, que se apelida depois de novo Código de Processo Civil, apesar de tudo, ainda nos atemos muito à forma anterior. Ao modelo que temos, apesar de muito da grande mudança de espírito e de intenção que foi dada em 95-96, a verdade é que parece-nos que a linha de orientação continua a ser, nas traves mestras, a mesma. Depois, e isto é uma questão, antes de abordar as questões concretas, que são muito rápidas, porque o tempo que eu tive para a análise do novo projeto também não foi tanto como poderia ou como gostaria de ter tido, mas depois dizer também que esta nova proposta, como aliás já havia sido intenção em 96, só poderá de facto resultar dentro do dito espírito, dentro de uma nova cultura judiciária que não parece que esteja ainda propriamente aceita ou interiorizada por todos os agentes ou os cultores do sistema, ou operadores do sistema, como dizer-se. Isto porque os juízes sentem-se honrados com a capacidade que lhes conferem nesta reforma, mas temo que, sem a colaboração dos demais, pouco possam fazer, não obstante os poderes acrescidos que têm. Têm, sim, muitos deveres. Não os enjeitamos, mas, julgo eu, nem eu, nem a esmagadora maioria de nós, mas a verdade é que passamos a ter uma sobrecarga com um alívio, direi eu, do velho princípio sibi imputat, não é? Que a cada parte a responsabilidade da sua atuação. De qualquer modo, estamos também de acordo que o processo civil não é um processo unicamente de parte, é também um processo, é a última rácio, por assim dizer, para utilizar uma expressão de processo penal, mas é assim a última fronteira na dilucidação dos, ou na dirimição dos conflitos que opõem as partes no âmbito do processo civil. Passando concretamente às questões que aqui colocaria, e certamente acredito, até porque já falei com colegas meus que também terão sido aqui ouvidos, algumas serão uma repetição daquilo que já ouviram. De qualquer forma, como pediram a mim, eu direi a minha opinião dentro daquilo que me foi possível fazer. Em primeiro lugar, dentro de acordo com o sistema, tinha aqui um apontamento relativamente à solução consagrada no diploma preambular quanto ao dever do juiz estar obrigado no primeiro ano a corrigir ou convidar à correção sobre o regime legal aplicável. Eu penso que a preocupação manifestada pelo, presumo eu, e que consta também dos trabalhos que foram recolhidos pelo conselheiro Abrantes Geraldes sobre a realização de normas transitórias muito claras e muito específicas, e penso que esta vem nessa sequência, mas penso que a limitação a um ano desta obrigação ou poder dever do juiz talvez se mostre inútil e até contraproducente, porque se nós temos um código imbuído pelo dever do juiz providenciar, nem que seja naquele primeiro momento em que entra, pela adequação formal, pela correção formal, pelo suprimento de todos os lapsos suscetíveis de serem retificados, e o direito se-lo há sempre, o erro na forma do processo se-lo há sempre, no antigo 199 agora terá outra numeração. Portanto, eu penso que esta norma eventualmente poderá ser inútil e poderá acarretar uma outra questão, que é a de, então, mas afinal temos um regime geral em que se prevê a totalidade ou uma amplitude da possibilidade, e aqui temos uma norma que nos diz que apenas será de um ano. Pronto, era só essa nota relativamente ao diploma preambular, que em tudo mais penso que se mostra de acordo com as regras gerais da aplicação da lei no tempo e salvaguardando algumas das especificidades do regime, tanto do declarativo como do executivo. Depois, se quiserem, não sei, isto, eu sei que isto fica registado, mas se quiserem depois, eu não me importo de fazer chegar por e-mail algumas indicações, estas indicações que tenho aqui sumariadas.
Exatamente, sim.
Depois, faz-se aqui na proposta uma alteração ao artigo 3º, no seu número 3, quanto à exigência do juiz fundamentar devidamente todas as situações em que não faz atuar o princípio do contraditório, por tal se mostrar manifestamente desnecessário. E só nestes casos, porque só nestes casos é que faz sentido não atuar o princípio do contraditório. Uma pequena nota prévia aqui para dizer que não tenho notícia, e acreditem que sou um frequente visitador, até porque sou neste momento as minhas funções como assessor no STJ a isso me obrigam, de toda a jurisprudência do Cível, que é precisamente a área em que eu estou na assessoria, e não me recordo de qualquer grande questão que se tenha suscitado a propósito da atual redação deste artigo, do atual número 3 do artigo 3º do princípio do contraditório. E direi ainda que esta fundamentação devida às situações em que não atuará, ou em que o juiz decide não fazer atuar o princípio do contraditório, me parece que irá causar um acrescido ónus sobre o juiz perante algo que é evidente. Obviamente, se não for evidente, ou se o princípio do contraditório dever atuar e o juiz não o tiver feito atuar, haverá os meios normais para se corrigir essa indevida atuação por reclamação ou recurso. Colocar à frente uma exigência de fundamentação parece-me que poderá dificultar um processamento ágil do procedimento, relativamente a decisões de mero expediente, que não interferem propriamente no conflito material entre as partes, como também naquelas decisões que são confiadas ao prudente arbítrio do julgador, precisamente, por sinal, aquelas que são irrecorríveis. Portanto, arriscamos, por um lado, a fazer a crescer um dever de fundamentação e, por outro lado, a ter uma violação deste dever de fundamentação quando não há recorribilidade dessa decisão. Portanto, parece-me aqui que, para além de ser algo incoerente, logo desde o início, com a manifesta desnecessidade de tal fundamentação, parece-me ser que vem logo trazer uma incoerência, parece-se introduzir aqui algo de que não foi sentida falta até agora. É pelo menos a minha opinião. Relativamente ao estruturante dever de gestão processual previsto no artigo 6º, com o qual estamos em total acordo, parece-nos, a um tempo redundante, a exigência da atuação do princípio do contraditório em todas as situações em que o juiz cumpra o seu dever de gestão processual, já genericamente plasmada no artigo 3º, e a outro tempo excessiva, pois muitas decisões haverão em que a atuação do contraditório prévio se mostra manifestamente desnecessária e potenciadora de morosidade, como já se referiu. Aqui se deixa uma nota também, já agora, embora perceba que isso seja uma tarefa talvez hercúlea, mas se calhar era bom para evitar posteriores dissidências e entendimentos jurisprudenciais diversos, sobre a referência ao longo de vários preceitos que se verifica na proposta e também de vários preceitos ao longo do CPC quanto à necessidade do respeito pelos princípios do dispositivo, pelo princípio do contraditório. Quer dizer, estas referências específicas quanto a cada norma vão tirar mais força do que dá-la, porque parece que quanto àquela norma será e quanto às outras não será. Seria melhor, talvez, e isso louva-se, esta proposta, o facto de ter erigido princípios fundamentais e tê-los colocado logo na parte inicial do Código, parecendo que tornaria inútil as referências posteriores a esses mesmos princípios. Depois, fazemos uma alusão também já agora, é que eu fiz isto o mais curto possível, peço desculpa, sei que estarão já no final de um dia de trabalho, mas eu também. Parece-me também que a última parte do 146, número 2, que é uma novidade, embora os magistrados judiciais já fizessem uso da norma substantiva da correção de erros materiais presente no Código Civil, parece-me que, de uma forma genérica, era a prática habitual, mas parece-me boa esta norma, 146, isso parece-me bem. Na parte final, desde que a falta não deva imputar-se a dolo ou culpa grave e o suprimento ou correção não implique prejuízo relevante para o regular andamento da causa. Mas será que quando isto acontece e quando se mostra absolutamente fundamental que a correção tenha lugar para a justa composição do litígio, para o apuramento da verdade material, não deverá o juiz, ao abrigo do dever de gestão processual que tem, realizar ou aceitar a dita correção? Não sei se me faço entender. Uma coisa é estarmos a falar da correção necessária para a justa composição do litígio. Outra coisa é estarmos a dizer que a parte merece censura pela sua atividade processual. Parece que estamos em dois planos diferentes e que uma coisa não deve precludir a outra. Sou pena de estarmos numa situação, da tal situação de justiça formal, que é aquela que não desejamos, mas sim da justiça material. Saúda-se o disposto no 157, número 2. Aproveito, não posso enjeitar esta oportunidade, quisesse também o Executivo, eventualmente o Legislador, dotar os tribunais dos funcionários necessários para ela ter eficácia efetiva, porque esta norma prevê que o magistrado judicial possa delegar competências, algumas, eu não diria competências, que é para não conflituar com o que irei dizer a seguir, mas algumas tarefas administrativas e burocráticas em funcionário de justiça. Eu fiz este prelúdio porque o maior problema, deixo esta nota aqui, com que hoje os tribunais se debatem, que é do meu conhecimento, é precisamente a escassez de funcionários judiciais, e esse problema é um problema terrível, se calhar não tanto em determinados tribunais, mas em outros é um problema terrível e que se faz sentir nos tribunais de comércio, que se faz sentir em diversos tribunais de competência genérica por esse país fora, mas feito, lançada esta bandeira, e voltando ao tema, direi que este segmento que consta desta disposição nos termos da lei já abarcaria aquilo que eu penso que talvez não fosse despreciando concretizar, mas parece-me que com alguma utilidade fazer notar na disposição que a delegação de competências incidiria necessariamente sobre matérias administrativas e burocráticas. Não estou totalmente de acordo, sei que há 157, número 2. Sei que há alguns colegas que defendem que deveriam ser elencadas as tarefas. Eu não estou de acordo com um elenco, ainda que enunciativo, das tarefas, porque isso pode restringir ou pode convocar interpretações análogas ou interpretações extensivas, que não seriam. Seria aqui, entendo que seria eventualmente melhor dizer apenas que não se incluindo no círculo de competência jurisdicional reservado unicamente ao juiz, bastaria dizer que bastaria classificá-las, e isso já ficaria acautelado. Relativamente à apensação de ações, mecanismo previsto no artigo 267, constatei algo que poderá ter sido falha minha, uma vez que só tive a oportunidade de ler 4 ou 5 vezes a proposta, portanto admito que não fossem as suficientes. Mas, ao invés do que parece ser anunciado na exposição de motivos, na página 10, em que se diz que, pendendo em juízo, ainda que em tribunais distintos, ações conexas, sem que as partes estivessem agregadas num único processo, através da dedução de incidentes de intervenção de terceiros ou da formulação oportuna de pedido convencional, estabelece que o juiz deve providenciar em regra e mesmo oficiosamente pela sua agregação num mesmo processo, de modo a possibilitar a respectiva instrução e discussão conjuntas. Mas a norma não parece prever a possibilidade oficiosa de proceder à apensação de ações que pendam em tribunais diferentes ou mesmo quando deles sejam titulares de diferentes juízes. Portanto, não sei se li mal, mas presumo que tenha lido bem, eu fartei-me de ler e não encontrei. Haverá ainda que atentar no facto de se prever atualmente e na reforma da organização judiciária em curso uma diferenciação entre tribunais quanto à sua competência consoante a importância, mais precisamente valor e relevância, das ações que julgam, atualmente respectivamente entre tribunais de comarca ou juízes e tribunais de círculo ou varas, na reforma projetada entre instâncias cíveis e instâncias centrais cíveis, exigindo-se que nos tribunais que julgam as causas mais relevantes desempenhem funções juízes com maior antiguidade e nota de mérito, por se considerar que o julgamento de tais causas pressupõe maior experiência e competência profissional, o que não deverá ser desvirtuado por esta norma. Portanto, entenderia que deveria manter, e existe uma norma, um segmento de norma, pelo menos, que faz alusão a isso na atual redação, e seria talvez aconselhável mantê-la. Quanto à suspensão da instância por acordo, eu imagino que já tenham sido alertados para isto também, a velha questiúncula da... pode convocar a discussão do processo de partes, o processo para as partes, o processo de cunho público ou de cunho privado. A verdade é que parece que a redação atual é unívoca, porque apesar de prever uma limitação do tempo da suspensão, não prevê uma limitação do número de pedidos de suspensão que eventualmente podem ter. E como eu já ouvi alguns colegas dizer, portanto já terão ouvido essa crítica também, No ridículo dos ridículos, podemos ter 90 pedidos de suspensões por um dia e, portanto, termos atraso com notificações, com, por muito que o juiz seja diligente e coloque logo o passo seguinte a seguir à suspensão, isso pode ser novamente torpedeado por um novo pedido de suspensão. Aproveito também para, no que toca à necessidade da... Aproveito também para elogiar, em primeiro lugar, a proposta no que toca à documentação das audiências e à documentação da prova, que já era feita, mas parece-nos que agora o artigo 155 vai mais longe e prevê um dever geral. Aqui discordo bastante do Sr. Conselheiro, que há pouco referi, do parecer que ele deu, temendo a inexistência de meios e temendo as dificuldades e a desnecessidade que havia. Eu sou totalmente pela gravação total da prova, que respeita, permite a reapreciação, que permite a documentação fidedigna de tudo o que é dito, de tudo o que é requerimento, de tudo o que é decisão, de tudo o que é depoimento, tudo o que é declaração. E aqui, se calhar, aproveitando a latitude que nos é dada pelo 155 e falando agora quanto aos depoimentos de parte e à necessidade da assentada, parece-nos que, tanto na parte confessória como na parte que desta se mostra indivisível, tendo presente a nova filosofia da documentação dos atos, entre os quais os depoimentos, por regra, em gravação, acreditamos que com ganhos de tempo e fidedignidade se poderia ir mais longe, afastando tal necessidade, a necessidade da assentada. É óbvio que isso iria convocar a necessidade da alteração do regime substantivo, porque no Código Civil consta também que para ter valor de prova plena, a confissão judicial terá sempre que ser escrita. Eu penso que, estando nós no século XXI e tendo os nossos tribunais em geral já meios de documentação de prova, com alguma fidedignidade, estão ultrapassados os anos 90 e os inícios dos anos 2000, em que se punham os problemas das cassetes e que as cassetes apareciam truncadas e não apareciam gravadas. Quer dizer, tudo isso já lá vai, se calhar poderíamos dar um passo em frente a este nível. Não sei. O artigo não é artigo, eu é que gostaria de aproveitar. Estamos nos... O 155 é o da gravação, é o da gravação da prova. Mas eu andaria... Exatamente, andaria aqui no... Eu diria já, Sr. Doutor, só um segundo. Exatamente aqui. Estamos no 463, redução a escrito do depoimento de parte, que é uma reprodução, no fundo, daquele que existe hoje em dia. Uma nota também, e relativamente a este mesmo meio de prova, quanto à prova por declarações de parte prevista no 466. Parece-nos talvez escusada a sua previsão autónoma em relação ao depoimento de parte, atenta à igualdade material da produção de ambos os meios de prova, declarações da parte. Bastando aditar a possibilidade de apreciação livre do depoimento de parte na parte não confessória ou na parte diversa daquela que a confissão é indivisível. Por outro lado, e aqui independentemente de aceitarem a autonomização ou não, por outro lado, diversamente do que se prevê quanto ao depoimento de parte, e não obstante admitir-nos que tal se mostrará admissível com recurso ao princípio do inquisitório previsto no 411, a verdade é que não surge expressamente prevista, ao contrário de outros meios de prova especificamente previstos, a possibilidade de determinação oficiosa da realização desta prova. Ou seja, o que nós temos aqui é as partes podem requerer. Quando no depoimento de parte se diz oficiosamente ou as partes, na perícia se diz oficiosamente ou as partes, nas testemunhas se diz oficiosamente ou as partes. Quer dizer, não é que eu, através do princípio geral 411, não chego lá, mas por uma questão de coerência e para se evitar cabeças decisoras que por vezes gostam de fazer interpretações mais... mas sempre com, obviamente, com sustento na lei, para se evitar isso talvez fosse um desígnio de coerência, talvez fosse bom. Uma outra novidade que eu saúdo, embora só situar-me que este número não me está a soar bem. Não, afinal está. Ainda estou com a numeração antiga, ou atual, por assim dizer, e por isso... Relativamente no 530, número 7, relativamente à densificação concreta do conceito de especial complexidade para o efeito de condenação em taxa de justiça, presente nas diversas alíneas deste número, parecem-nos demasiado vagos os adjetivos prolixo, referido este aos articulados ou alegações, elevado, atinente ao número de testemunhas, complexo e moroso, reportado a meios de prova, afigurando-se talvez possível a concretização de tais conceitos, designadamente a repetição concreta e sucessiva dos mesmos factos ou asserções, número de testemunhas por cada facto ou conjunto de factos, meios de prova inúteis em face dos que já haviam sido produzidos. Não sei, penso que é possível dar algum cunho concreto a estes conceitos, de modo a conseguir depois evitar alguma turbulência quando se decidir eventualmente fazer uso desta taxa, entre aspas, eu não quereria dizer sancionatória, porque também não é assim, mas esta taxa de justiça acrescida em relação à normal. Perdão. No que se refere à gestão inicial do processo comum declarativo, que é um princípio que vem na sequência e concretização do dever de gestão processual, afirmar aqui só que, com exceção das situações previstas no 226, número 4, em que a citação está sujeita a prévio despacho judicial, esta gestão inicial terá apenas lugar após a fase dos articulados, por regra, sendo certo que, a ter lugar anteriormente e verificando-se, por exemplo, a situação de manifesta improcedência do pedido ou a existência de exceções dilatórias insupríveis, muita atividade processual já se encontrará realizada. Eu não vou tão longe quanto recuperar o velhinho despacho de citação prévia no antigamente, mas diria que nas ações mais complexas muito trabalho se pouparia e poderia, essa complexidade poderia, para não cair no mesmo conceito vago de há pouco, essa complexidade poderia ser aferida ou pelo valor da causa ou pelos interesses que estivessem em discussão. E parece-me que nessas ações mais complexas, eu tenho a experiência das várias cíveis de Lisboa, onde algumas dessas ações vêm e algumas tramiteias, em que quando o processo vinha a mim para primeiro despacho, já tinha 15, 16, 17 volumes. E quando vem para primeiro despacho, ou seja, primeiro despacho depois de toda a fase de articulados, a pessoa olha para aquilo e é certo que apenas me aconteceu uma vez, devo dizer a verdade, mas essa vez já seria suficiente, ou seja, já seria de evitar, em que de facto me deparei com uma situação em que a ação não poderia prosseguir de todo. E haviam diversos réus que haviam citado, havia tido lugar réplicas e toda a subsequente tramitação processual, quando, por muito que custasse, e isto é um ónus que eu penso que todos os juízes aceitariam de bom grado, logo à partida, nessas ações em que é tão importante que se diga logo aqui vai-se fazer assim ou aqui vai-se fazer assado, para mais com os atuais, com o atual figurino. De maior valor, exatamente. Ou seja, para mais quando temos um figurino de adequação formal, quer dizer, logo ali poderíamos dizer que siga-se por aqui ou siga-se por ali, ou então dizer, nestas situações que são mais gritantes, dizer esta ação não tem viabilidade. Se o doutor vá em paz, venha no prazo de 30 dias, eventualmente apresentar nova petição onde isso seja viável, como é possível no Código. Mais esta questão. O artigo 597, perdoem-me o atrevimento, mas parece-me consagrar quase uma espécie de ação sumária quando se pretende uma única forma de ação comum. E, portanto, primeiro tem aquele problema, que já certamente terão detectado, que descreve na epígrafe ao que vem, mas no corpo do artigo não o descreve propriamente dito, não é? Refere-se às ações que são, para não incorrer em lapso, ações de valor não superior à metade da alçada da relação. Ora, parece-me que, para além desta questão, portanto, esta epígrafe parece-me que tem que também constar do corpo do artigo, mas isso é uma questão formal, talvez de menor importância, uma questão só de rigor. A questão é que fazer-se constar especificamente um artigo com esta enunciação de possibilidades que já resulta do regime geral, parece-me quase fazer ser a criação encapotada, ou parecer ser a criação encapotada de uma nova forma processual, que seria a forma sumária, quando bastaria fazer alusão, se calhar, à necessidade de acautelar o saneamento do processo. À necessidade de acautelar o saneamento do processo e às possibilidades conferidas pela gestão processual, pelo dever de gestão processual, pelo princípio de gestão processual, de agilização, de simplificação, dizendo que o juiz dali marca logo a audiência, organizando meios de prova e agendando diligências. Bom, quanto aos despachos que não admitem recurso, eu se calhar concentrá-los-ia todos no 630, sem prejuízo, se manterem nos respectivos locais, se assim entendesse o legislador, com quem eu estarei à fala neste momento, presumo. Quase. Ilidível. Muito bem. Diria eu, concentrá-los aqui para além daqueles que lá constam, que são os espaços de mero expediente e aqueles que estão confiados ao arbítrio do julgador, ou seja, preferidos no âmbito de um poder discricionário, fazer incluí-los aqui também as decisões sobre nulidades secundárias, sobre as decisões que determinam a citação, sem prejuízo, obviamente, depois de se analisarem as questões que sejam colocadas quanto a essa mesma citação. Ou seja, não faz caso julgado, não obstante não ser recorrível. E, eventualmente, e aqui sim, penso que era algo que estava com demasiada amplitude no anterior projeto e que agora se eliminou de todo, pelo menos eu não vi, e peço desculpa se não vi, mas como digo, não foi tão aturada como pretendia a análise que fiz, as decisões de gestão, adequação, simplificação ou agilização processual que não contendessem com os princípios da igualdade ou do contraditório, nem com a aquisição processual de factos ou com a admissibilidade de meios probatórios pertinentes para a justa composição do litígio ou a decisão da causa, parece-me que este tipo de decisões, até mesmo porque muitas delas se enquadram ou se poderão definir como despachos de mero expediente ou no uso de poderes discricionários, poderiam também ficar incluídas na norma, mas isso, obviamente, ficará à consideração, com ganhos, presumo eu, bastante acentuados. Em sede executiva, parece-nos, mas eu penso que estas, relativamente à sede executiva, talvez já tenham, porque pelo menos o Dr. Nuno Lerno Jorge falou-me que iria colocar estas questões e eu não me alongarei muito nelas, que teriam a ver com o aditamento às menções obrigatórias do regime informático dos factos relativos à extinção por acordo de pagamento em prestações ou por acordo global e à conversão da penhora em penhor nos termos do artigo 807. E as disposições constantes dos números 2 e 3 do 807, ressalvada a menção da prioridade da penhora convertida, parece-me também se mostram dispensáveis por já decorrerem do regime substantivo aplicável e poderem introduzir algumas confusões dispensáveis. Igualmente, no que se refere à questão das prioridades, depois nos artigos 808, mas porque deixando apenas e só que funcionasse a lei substantiva, bastaria para evitar toda aquela complexidade que daí vem. Dizer mais duas notas finais. Uma, para a pena que tive em relação, aliás, penso ser uma oportunidade perdida, da primeira versão para esta, de se eliminarem-se grande parte dos, ou pelo menos uma parte considerável, dos procedimentos especiais que estão na parte final do Código. Penso que muitos deles se integrariam na petição, contestação, ou poderiam adotar outros nomes, petição, contestação e perfeitamente numa adequação formal, se quisessem até com uma citação prévia neste caso, quando se desviassem dos pedidos genericamente conhecidos. Penso que esses procedimentos poderiam facilmente conformar-se com o figurino normal do processo e, obviamente, com apelo ao princípio da adequação formal, beneficiaríamos de não ter toda uma panóplia de procedimentos especiais que desvirtuam talvez um regime que se deveria querer simples e conciso. E ainda dois lapsos formais, um atinente ao artigo 572, que, como não tem mais do que um número, seria de excluir o número 2, e outro atinente ao artigo 604, número 3, onde se lê realizam-se, com a O, deverá ler se realizam-se ou realiza ou realizar-se-ão. Pronto. Era basicamente isto, foi pouco tempo, como vos disse, que tive para olhar para esta nova versão, mas obviamente estou à disposição dos senhores deputados.
Nós é que agradecemos, quer a exposição, quer o trabalho do Sr. Juiz e de vários colegas que temos na presença, embora saiba que não foi sobre esta proposta de lei, mas naturalmente que todos esses contributos são sempre valiosos para o legislador. Portanto, agora estão abertas as inscrições, não sei, senhores deputados, deputado Ricardo Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também agradecer o contributo que o Sr. Doutor e os seus colegas deram aqui à primeira comissão. Eu não vou ser muito longo, porque o Sr. Doutor Juiz foi muito claro na sua exposição e percebi todos os pontos em que assentou a sua exposição inicial e que, grosso modo e por regra, são todos muito pertinentes. Tenho pena que, enfim, o nosso trabalho aqui na especialidade, se não vier a aproveitar muito do que temos aprendido ao longo desses anos ou do que temos convivenciado com as experiências que nos trazem e com aturados parceiros que são muito úteis. O Sr. Juiz disse bem que nós somos o legislador, mas a vontade do legislador é uma coisa mais extensa do que propriamente o pensamento de alguns deputados em concreto. E envolve até terceiras entidades não presentes na Assembleia da República, designadamente o Governo, que, por via de regra, tem uma posição sempre... Exato, não é esse governo, os governos, que, por via de regra, têm sempre uma posição muito firme nas suas propostas e cria sempre algumas tensões, mas, apesar disso, nós aqui temos feito um trabalho muito útil e penso que será também vertido num texto final que, espero eu, que venha a ser apresentado. Por isso, em primeiro lugar, agradecer o seu contributo e só lhe queria fazer uma pergunta. Bem, sei, percebi desde da exposição do Sr. Juiz que está muito conforme com a nova metodologia da gestão processual, que me parece também adequada e, portanto, parece-me também concordo. Embora tenha uma discordância ou outra concreta. Em termos gerais, dizer ao Sr. Juiz, o meu entendimento já não é o primeiro que aqui vem dizer que a fundamentação não lhe parece adequada, naquele caso de alguns expedientes. Eu devo dizer, por via de regra, que quando uma decisão não cabe recurso, é quando ela deve ser fundamentada. E percebo bem aquilo que os senhores doutores dizem, que é cites, publique, prova de testemunho, quer dizer, qualquer coisa que seja tão evidente que não precisa de contraditório. Mas a verdade é que todas as decisões que não têm recurso e não são fundamentadas têm todas por base a arbitrariedade do próprio juiz. Um poder discricionário, digamos, um poder discricionário. E depois será difícil exemplificar aquelas em que se deveria fundamentar daquelas que não se devia fundamentar. E, portanto, ainda que a fundamentação seja ligeira, ou que seja curta, ou que não careça de grande fundamentação, parece-me sempre mais adequado que uma decisão de um juiz, um poder efetivo, que não seja fundamentado e dele não cabendo recurso, parece-me que tem tudo a aptidão para que as exceções se possam transformar em regra e que isso possa denegrir, inclusivamente, a imagem que é boa dos senhores juízes. Em segundo lugar, a questão concreta que eu gostaria de colocar é aquela questão de quando se faz nas audiências prévias, se tenta a conciliação das partes, em que o juiz deverá dizer qual foi a proposta que fez para que as partes chegassem a acordo e elas não chegaram. Parece-me que aqui é, digamos que, o juiz tomar partido no processo, inclusivamente antes de se fazer a prova. E isso é, digamos que, forçar uma posição do juiz que lhe levará para uma situação muito, muito concreta e que não vejo qual é a utilidade dessa fundamentação, das propostas do juiz. E se isso, ao invés de ser uma boa coisa, não se tornará uma má proposta, na medida em que, como sabemos, aqui há agora muitos princípios do processo penal importados para o processo civil, mas sempre que um juiz no penal toma decisão sobre uma matéria, fica impedido de fazer o julgamento. Ou seja, na instrução, quando o juiz faz a instrução, decide sobre matérias e, portanto, não faz o julgamento. Aqui dizer para o juiz dar uma opinião muito concreta sobre o que é que ele propôs, que no fundo é uma decisão provisória da matéria, e ele ou depois vai vir a prova e eu depois, ou mudando de opinião ou confirmando, há sempre que dizer, afinal ele já pensava assim, afinal mudou de opinião, porque é que mudou de opinião? E, portanto, não vejo qual é a necessidade, e perguntava concretamente só essa matéria. Obrigado, doutor.
Eu, como tinha dito do início, agora não voltei a dizer, nós fazemos uma ronda. Por isso também apelamos ao doutor, se quiser tomar nota das perguntas. Foi o deputado Ricardo Rodrigues, Partido Socialista. Eu agora ia dar a palavra à sua deputada Cecília Honório, seguinte, sua deputada Cássio Peixoto. Cecília Honório, Bloco de Esquerda.
Não sei se o senhor deputado...
Não, eu resolvi dar prioridade à sua deputada.
As minorias, muito bem, senhor Presidente.
Escreveram-se os dois ao mesmo tempo. E eu tenho alguma dificuldade em dar, enfim... outro tipo de prioridade.
Muito obrigada.
Até a palavra,
senhor. E é rápido. Em primeiro lugar, nós lemos com atenção este parecer do movimento e queremos cumprimentar e agradecer o vosso trabalho. Parecia-nos que era dos mais otimistas relativamente à obra então materializada no projeto. Já percebemos que há alguma desilusão face às expectativas iniciais, e como nos garantiu que, além da boa nota que tomámos da sua intervenção, que nos deixa essa informação por escrito, agradeço-lhe, e esta é, digamos, a apreciação geral. As duas apreciações mais específicas é se mantém, acho que fez a parte relativa à audiência prévia e que vê com bons olhos esta tendencial obrigatoriedade, se mantém essa apreciação nesta reconfiguração da proposta de lei, tal como em relação à inversão do contencioso por conta das providências cautelares, se nos quer dizer mais alguma coisa do que aquilo que é a vossa apreciação inicial relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora tem a palavra o deputado Carlos Peixoto, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Juiz, eu também o cumprimento, agradeço-lhe também os contributos que aqui nos trouxe, mas vou-lhe colocar, com a sua permissão, três ou quatro questões que exigirão outro tipo de reflexão sobre problemas diferentes daqueles que aqui nos trouxe. A primeira pergunta... vou tentar ser objetivo, tem a ver com aquilo que disse inicialmente, começou a sua intervenção por dizer que esta proposta repousa mais ou menos na linha de orientação da reforma de 1995. E aquilo que eu lhe pergunto é isto. O que é que esta proposta devia conter de diferente para que fosse considerada uma ruptura drástica e, naturalmente, melhor do que aquilo que se fez em 1995? Isto é uma pergunta de ordem muito geral. A segunda questão tem a ver com o seguinte. Como é que o Sr. Doutor vê uma eventual possibilidade de se acabarem com os articulados da réplica e da tréplica, nos casos, naturalmente, em que não há reconvenção? Ou seja, a ação terminaria apenas com estes dois articulados, depois passar-se-ia à audiência prévia e aí o juiz, com a oralidade que o Código impõe que presida a essa audiência, possa dirimir todas as questões. Isto depois prende-se com outra pergunta que também lhe quero fazer, que é a seguinte: como é que é possível compatibilizar a exigência que o juiz, que se faz a um juiz, de, na audiência prévia, marcar logo a audiência final, se nessa audiência prévia tem que decidir, tem que fazer o despacho saneador, decidindo as exceções que são levantadas? Se essas exceções necessitarem de amadurecimento, de reflexão e de tempo decisório, como é que se compatibiliza isto com a obrigatoriedade de marcação da audiência final, sendo certo que muitas vezes os juízes terão naturalmente necessidade de perder tempo nisso e mais tarde, por escrito, virem a responder e a despachar as exceções? A terceira questão tem a ver com algo que já foi pensado e que hoje não está em cima da mesa, mas queria ouvir a sua opinião sobre isso. O que é que acha, e eu quando lhe digo isto não digo que é a minha posição, mas já a ouvi e já a li vertida aí em vários documentos, da imposição de um prazo de 30 dias aos juízes para proferirem sentenças, sendo certo que se o não fizerem, esse prazo hoje existe, mas com a combinação de que se o não fizerem, a prova será renovada. Nós sabemos que a renovação da prova traz custos acrescidos essencialmente às partes. Quem sai mais penalizado com isso são as partes. Mas também é verdade que, por exemplo, nos processos de crime, essa exigência está vertida na lei e ela tem resultado de forma satisfatória, porque os processos que não atrasam com a prolação da sentença. Última questão tem a ver com a prova pericial. Como é que o senhor doutor vê a possibilidade de se alterar a prova pericial por forma a que o atraso que se verifica na conclusão de um processo seja em muito, num grande grau da sua dimensão, atribuída à demora da prova pericial? Foi feito em um estudo que vem dizer que a prova pericial atrasa a conclusão do processo em cerca de 220 dias. E, portanto, há aí uma ideia que foi pensada, mas que ainda não está consolidada, de que a prova pericial pudesse ser oferecida pelas partes. Para além de se acabar com uma prova colegial, seria oferecida pelas partes e os peritos funcionariam como peritos testemunhas. Peritos barra testemunhas. É claro que isto depois colide com aquele princípio de que os conhecimentos ou os juízos periciais escapam, à percepção dos juízes. Portanto, como é que veria esta conciliação e esta introdução de uma nova realidade na judicial? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Então, para mais uma inscrição, deputado João Oliveira, no Partido Comunista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por comentar, Sr. Doutor Juiz, Já dar também alguma explicação, só cheguei já no final da exposição que fez, porque estive a acompanhar no plenário a discussão de um projeto apresentado pelo grupo parlamentar do PCP e, portanto, só agora me pude juntar à audição. No entanto, tive a oportunidade de ler o parecer que nos fizeram chegar e gostava de colocar duas ou três questões muito, muito sucintas, não sei se eventualmente foram ou não questões abordadas na sua exposição inicial e, portanto, se der esse caso, também peço desculpa por estar a repetir ou a provocar a repetição da abordagem destas questões. Uma primeira tem que ver com a questão da inversão do contencioso, muito por confronto àquela ideia que eu julgo que resulta como particularmente relevante do parecer que nos enviaram, do confronto com a dispensa do ónus da propositura da ação principal. Porque do parecer que nos enviaram, eu julgo que a solução que propunham era uma solução que seria um tercium genus em relação àquilo que é hoje o nosso regime processual civil, em relação àquilo que é a proposta do Governo. E, portanto, limitando muito aquilo que na proposta de lei do Governo é trazido como inversão do contencioso a uma eventual dispensa da propositura, a dispensa do ónus da propositura da ação principal. Eu gostava que nos pudesse detalhar de alguma forma a perspectiva que tem dessa outra solução, porque se bem percebi aquilo que registaram no parecer que nos enviaram, a perspectiva era da admissibilidade não de uma composição definitiva do litígio por mera intenção das partes, mas com uma intervenção judicial que a isso viesse a conduzir. E, portanto, gostava que se puder detalhar-nos essa outra perspectiva que deixava no vosso parecer, eu julgo que podia ser muito útil, sobretudo porque esta tem sido uma questão que tem sido muito, muito discutida. Uma outra questão tem que ver com a forma simplificada do processo que está prevista na proposta de lei, um pouco para compensar o fim do processo, das formas de processo, que não é a forma de processo comum, e gostava que nos pudesse, de alguma forma, também detalhar uma posição relativamente a esta forma simplificada do processo. Quais são as vantagens que vêm nesta solução do Governo, vantagens ou desvantagens que encontram nesta solução do Governo, e procurar também perceber outra coisa. Se, no vosso entender, o valor deve ser, de facto, o critério relevante para efeitos da forma de processo a seguir. Coloco esta questão porque já outros colegas seus nos deixaram aqui a ideia de que o valor pode ser um dos critérios a considerar, mas poderá não ser sequer o mais relevante. A complexidade do processo, muitas vezes, não é um elemento independente do valor. E, portanto, considerando esta dificuldade com que aqui temos sido confrontados na discussão desta questão, queria deixar também esse pedido para que nos pudesse deixar uma posição mais aprofundada relativamente a esta questão da forma simplificada do processo e aos critérios da sua utilização. Por último, uma questão relacionada com a ação executiva e com duas alterações que no âmbito da ação executiva se fazem. Por um lado, o afastamento dos documentos particulares da potencialidade de constituírem título executivo, procurando, portanto, por essa via, reduzir os títulos executivos e, por outro lado, a consequência que isso poderá ter em termos de recurso acrescido às injunções e, por via do recurso às injunções, acabar, afinal de contas, o documento particular pela via da injunção por ter uma força executória quase análoga à sentença, pelo menos em termos de limitação dos fundamentos da oposição ao requerimento de injunção, é nesse sentido que aponta a proposta de lei do Governo e, portanto, gostava que nos pudesse também deixar aqui algumas considerações relativamente a isto. Qual é o juízo de valor que fazem relativamente a esta proposta? Em concreto, se isto, na prática, se traduzirá numa garantia acrescida da eficácia da ação executiva ou se, ao contrário, redundará num redobrado calvário para conseguir ter uma ação executiva bem-sucedida. Portanto, eram estas apenas as questões que queria deixar.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, vamos passar às respostas. Tem a palavra o Sr. Arturo Cordeiro.
Antes de mais, peço alguma indulgência da vossa parte, mas, de facto, não estou habituado a inquirir tanto, a ser inquirido, estou habituado... Estou muito mais habituado. Mas normalmente dou o benefício de inquirir uma pergunta de cada vez. Assim é mais fácil. É mais fácil. Bom, rapidamente, Sr. Deputado, dizer-lhe que nem tudo carece de justificação. Quando a justificação é óbvia, quando nós estamos a dar... O senhor deputado há pouco falou, e não tem nada a ver com arbitrariedade. Se há coisa que eu... E posso lhe dizer que concordo em absoluto consigo, quando nós falamos aquelas ações antigas, ações sumaríssimas, em que não admitiam, obviamente, recurso, pois pode ter a certeza que quando eu estava na comarca eram aquelas que eu tinha mais cuidado em fundamentar. Outra coisa que eu acho absolutamente essencial para o juiz é que para o advogado não é preciso fundamentar muito, mas quando se quer que alguém perceba o porquê que nós decidimos naquele sentido, temos que ter um cuidado acrescido. Não será o caso de um velho despacho, que agora já não se usará muito, penhora e notifique, Retfixe, pronto, há muitos desses e era relativamente a esses, obviamente, que eu me referia. Não quanto àquelas questões que, porque essas, volto a dizer, não é óbvio de todo que seja desnecessário o contraditório. Quando não é óbvio, obviamente, passa a redundância, nós temos que o justificar. É dessa justificação que vem a legitimidade para o juízo terem a atividade jurisdicional que lhes é conferida. Relativamente ao 594, os senhores deputados asseguram-me que isto não vai ser ouvido pelos meus colegas. É porque quando li esta norma, eu lia de uma outra forma que o senhor deputado não leu. Eu li esta norma no sentido de que isto era alguma desconfiança para com os juízes, que por tudo e por nada, e há alguns infelizmente, marcam tentativas de conciliação. Uma norma em que, eu não lhe direi quem, nem porquê, mas para quem tem experiência de juízes cíveis e várias cíveis, como eu tive durante muitos anos, existem alguns abusos, de facto. O processo chega, é um processo que levanta uma série de questões complexas, é um processo que vai obrigar o juiz a parar o restante serviço durante um dia ou dois, para estudar, para procurar quais são as soluções diversas dos autores e tomar uma posição. O que se faz? Vamos tentar conciliar as partes. Nisto ganha-se um mês, dois meses, três meses. O que eu pensava que o legislador aqui tinha feito, e novamente digo que espero que não me tomem, era efetivamente tentar evitar alguns desses abusos, fazendo com que o juiz ficasse penhorado da sua palavra e da sua intenção. Ou seja, eu notifiquei as partes para esta tentativa de conciliação porque entendi que era possível a conciliação nestes termos, não para uma vinculação que não pode existir. Que não pode existir. E por isso.
Mas agora, o que é que o senhor acha? Como é que sai disso? Eu percebo, eu também não tinha a pensar
na sua relação. Como é que sai disso? O modo como se sai disto é um modo, senhor deputado, como eu sempre fiz as minhas tentativas de conciliação. Eu, na minha vida de juiz civil, e. Tive outro tanto de crime, mas já lá vão. Eu tive 8 ou 9 anos de experiência civil. Eu nunca convoquei uma tentativa de conciliação. Uma. Acho que as partes se querem conciliar, conciliam-se. Se não se querem conciliar, vêm à audiência, agora à audiência preliminar, ou se querem conciliar, vêm ao julgamento, e eu nessas alturas sou obrigado a falar com as partes por causa da tentativa de conciliação. Eu nunca, na minha vida, notifiquei as partes unicamente para uma tentativa de conciliação. Quando as fazia, obviamente, não tinha necessidade, porque esta necessidade que veio aqui, eu só a leio como sendo obrigatória nos casos em que as partes são notificadas para tentativa de conciliação, única e simplesmente para tentativa de conciliação. Exatamente, é só para isso. Aqui, quando notifica apenas para isso, quando notifica apenas para isso, eu com toda a honestidade, Sr. Deputado, é a minha opinião. Se no processo penal dar uma opinião sobre como se pode compor o litígio, pode-nos, de algum modo, e às partes, principalmente às partes, eu não acredito que o juiz fique vinculado por si, mas a aparência é como a mulher de César, não é só selo, é preciso parecê-lo. E, de facto, se no processo penal isso é decisivo, é determinante, eu aqui não me parece tão determinante. Não é tão. E aquilo que há é o juiz a dizer, um bocadinho se calhar como se faz agora nos tribunais arbitrais que se vulgarizaram, não é? Dizer o senhor quer ficar sem metade e o senhor sem metade e chegamos aqui a um meinho, não é? Basicamente o que se faz é isso, não é mais nada. Ou o senhor quer ficar sem aquilo e o senhor sem aquele outro e ficamos por aí com as perdas de cada lado. Portanto, eu não... Muitas vezes isso nem tem nada, acredite, é a minha experiência, pelo menos, e a que vejo os meus colegas terem, muitas vezes isso nem tem nada a ver com a forma como se vai decidir o litígio afinal. E por isso não vejo que venha daí um escolho muito grande. Relativamente, passando, eu escrevi só a audiência prévia, penso que foi a senhora deputada que me colocou a questão. Senhora deputada, colocava-me a questão sobre os méritos da obrigatoriedade da audiência prévia. Doutora, todos. A audiência preliminar, para mim, em raros casos, no âmbito já de lá está do Código pós-96, em raros casos, e principalmente nas varas cíveis, em raros casos eu não os convoquei. Devo dizer também que é a minha vivência profissional e a partilha que tive com os colegas não foi uma novidade muito bem-vinda, a obrigatoriedade dessa audiência preliminar, na altura e durante muito tempo. As pessoas os mais antigos tinham alguma dificuldade nessa cultura de receber os advogados. Eram pessoas imbuídas num outro espírito, de uma outra figura de juiz, em que o juiz despacha por escrito, não tem que contactar com os advogados, não tem que falar com os advogados, falar com os advogados ou contactar com os advogados só traz perda de tempo, eles nunca chegam a consenso nenhum, nunca chegam a conclusão nenhuma, e portanto foi mal recebido por isso. E foi mal recebido por uma outra coisa que eu devo dizer, que é o meu medo relativamente ao funcionamento desta reforma ao nível do processo, também a este nível, que é a dita cultura judiciária. Porque eu, que fazia sempre audiência prévia, e eles queixavam-se disso e diziam para que fazer, mas eu dizia-lhes várias vantagens, e posso ver várias vantagens, é que tudo fica ali decidido e nós podemos programar já, e já vou responder à dita compatibilidade. É que eles queixavam-se de que eles preparavam a diligência, mas os senhores advogados chegavam lá e aguardavam simplesmente o saneador e a condensação que era feita pelo juiz. Muitas vezes sem qualquer perspectiva crítica, muitas vezes dizendo eles, mas para que fiz eu isto? Bom, fez aquilo por vários motivos. Primeiro, esgotou a tentativa de conciliação logo ali. Depois, esgotou a possibilidade de reclamarem. Se os advogados vieram mal preparados, paciência, tinham que reclamar ali, não reclamaram, acabou. Já não vão fazer mais chicana para a audiência. Desculpem, chicana é um modo de dizer.
Os advogados passaram.
Terceiro, os meios de prova, por princípio, ficavam ali fixados e imediatamente a data da audiência estava fixada, nós tínhamos o problema resolvido, passo seguinte à audiência, fazer o julgamento, dar a sentença. Estes são os méritos que foram aproveitados e melhorados, a meu ver, com a simplificação e agilização do processo. Portanto, completo mérito. Respondendo à senhora deputada e ao senhor deputado já agora, antecipo, porque era a mesma questão da inversão do contencioso. O senhor deputado não estava presente na sala, julgo, mas eu referi-me logo no início que o parecer que eu parcialmente subscrevi, estas questões que aqui coloquei agora sobre a nova versão são minhas inteiramente, mas o parecer que eu substancialmente, mas que li todo e que participei na generalidade, concordando com o que nele era vertido, por isso eu também não o subscrevia, não é a proposta atual, de todo. E na proposta atual, eu penso que os temores ou as críticas que mais ou menos eram gizadas quanto à inversão do contencioso foram de algum modo acauteladas, porque há sempre uma válvula de escape para que as coisas possam prosseguir para a definitiva, se bem li, a nova inversão do contencioso. Primeiro que tudo, tem-se o cuidado de não a generalizar, o que eu acho muito bom. Ela está cingida aos procedimentos cautelares, se não estou em erro, comuns, não especificados, e aos um outro especificado que eu não estou... A restituição provisória da posse, exatamente, sim. Que já era, que de certo modo já era, havia de certo modo alguma inutilidade, às vezes, quando a questão não era logo debatida, não havia oposição, não havia nada, obrigar-se o autor, é o exemplo típico que em Lisboa era tão sentido, e que depois foi acautelado pelo diploma autónomo, que era tão sentido nas ações que os juízes designavam vulgarmente, as ações dos carros, que era a apreensão de veículo no âmbito dos leasings. Quer dizer, obrigar, não é porque coitadas elas fossem umas pobres clientes judiciais, as empresas de financeira ou de locação, mas quer dizer, em termos económicos não se justificava, em termos jurídicos não se justificava, e de facto parece-me que a solução tal como está, o Sr. Deputado pode-me questionar em questões concretas, mas tal como está, eu parece-me a mim que foram modificadas aqui algumas coisas, foram designadamente tidos alguns cuidados para que fosse dada ampla margem de possibilidade ao requerido de poder reagir e de poder não deixar estabilizar aquela decisão, e portanto, tal como está nesta proposta, diversamente daquilo que era nosso entender, que haviam diversas imprecisões, sinalmente quando era objeto de recurso, quando era objeto de oposição, ou não, e o modo de oposição e o modo de recurso, parece-me que nesta proposta as coisas estão um bocadinho mais, permito-me ter a veleidade que os parceiros, diversos parceiros que foram feitos sobre isso, terão tido alguma influência no aperfeiçoamento dessa proposta. E genericamente, devo-lhe dizer que concordo, nós precisamos... Eu nunca fui apologista, já agora uma nota lateral para perceber o que lhe vou dizer, eu nunca fui apologista, ao contrário de outros, da proliferação dos meios alternativos de conflito. Eu acho que os conflitos existem para serem dirimidos nos tribunais, e é lá, por muito pequeno que seja, muito grande que seja, as pessoas têm que ter um local judicial para dirimir os litígios. Portanto, não sou a favor do lixo fora dos tribunais, como dizem alguns, que eu muito respeito, um deles até é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, instituição em que eu me encontro atualmente, não como conselheiro, muito gostasse, mas simplesmente como assessor. E nunca fui apologista dessa perspectiva. Mas há coisas que não merecem a pena serem litigadas ad eternum, quando não há necessidade. Eu penso que os mecanismos consagrados neste momento quanto à inversão do contencioso são seguros. É o meu entendimento. Depois foi... Senhor deputado, diferente para ser considerada melhor, é o que eu tenho apontado, ou seja, o que era preciso ser diferente? Ó, Senhor deputado, era preciso... em meu entender, ter 400 e poucos artigos. Era preciso não regular tudo quase ao pormenor. Era preciso que o dito dever de agilização e simplificação fosse efetivamente deixado nas mãos do julgador e das partes, no sentido, Sr. Deputado, dou-lhe um exemplo, que de ter-lhe dado já diversos, certamente, colegas meus, que me antecederam, eventualmente contrariando ou concordando. Processo de trabalho, que é um processo diverso deste, tem uma coisa que para mim é absolutamente fantástica, que é a audiência de parte. O processo começa com uma audiência de parte. As partes vão ao juiz. E a partir dali, embora tenha um procedimento algo espartilhado ainda, e isso só sirva para a tentativa de conciliação e para marcar... Muito bem. Mas eu diria que se podia fazer aquilo que temos na audiência prévia aqui, logo nessa audiência de partes. O melhor para mim seria isso. Uma audiência de prévia ou de partes, ou como lhe queira chamar, no início do processo, há uma petição inicial, o juiz vai vê-la, se acha que não é de interferir liminarmente, se acha que não tem exceções dilatórias insuperíveis, se acha que pode prosseguir, convoca o réu, sentam-se ali, sem prejuízo do réu contestar, já lá vamos à réplica e à tréplica, sem prejuízo do réu contestar, dizem imediatamente ali aquilo, convoca obviamente com uma dilação suficiente para o réu, quando vem já saber o que é que quer da defesa relativamente àquela ação, e quando vem expõe os seus motivos e juiz e as partes decidem o que é preciso para compor aquele litígio. Imediatamente. A partir daí, vamos para a audiência de julgamento. Fazemos a prova.
Sem articulado escrito?
Não, o réu vem com o seu articulado. Damos um tempo suficiente, tem que haver um tempo suficiente, uma margem suficiente. E a partir daí, vamos para a audiência e julgamos a ação. Penso que não seria muito... Isso no processo declarativo. Sem prejuízo, obviamente, de todos os princípios que aqui estão, todos os incidentes, todas as intervenções, de todas isso, que teriam era que ser concentradas neste momento, logo à partida. Não é? Sem prejuízo de factos supervenientes, sem prejuízo, tudo isso. Isto na ação declarativa, na ação executiva, com todo o respeito que me merecem os senhores solicitadores de execução, o modelo é o antigo, era o antigo, meios aos tribunais. O que se verificava, o problema que se verificava no antigamente não eram os funcionários de justiça, não eram os tribunais. O problema que se verificava no antigamente era muito simplesmente não haver meios. É o problema de sempre. Designadamente os ditos depósitos, os ditos... Tudo, não havia meios. Portanto, agora criou-se um terceiro elemento, criou-se agora, não, já se criou há muito tempo, criou-se um terceiro elemento com prejuízo para todos. Quer dizer, talvez menos para esse elemento, esta é a minha opinião absolutamente pessoal. E dilei porque o senhor deputado me perguntou em termos genéricos o que é que eu acho que melhoraria consideravelmente. Obviamente, isto num país de Alberto dos Reis é muito complicado. Não é que eu tenha nada contra o senhor professor Alberto dos Reis, que me ensinou muita coisa por esta vida fora sobre processo civil. Mas a verdade é que nós temos uma cultura de processual que não tem nada, rigorosamente nada a ver com isto que eu estou a defender. Bom, a possibilidade de acabarem com os articulados de réplica e tréplica toda, se ela já é admitida agora nos processos de inferiores a metade da alçada, não é? E se queremos uma forma única, porque é que temos a réplica e a tréplica, exceção feita às situações em que temos a reconvenção. Não vejo porquê. Honestamente, não vejo porquê. Mas, isto é a minha opinião, porque mesmo quando antigamente haviam as sumárias, existem, nas ações sumárias, quando há uma exceção dilatória ou perentória invocada na contestação, e portanto não havia resposta, mas nas ações que não admitiam admitiam resposta, a contraparte podia responder a isso no início da audiência. E, portanto, ele respondia e acabou, estava respondido. E o juiz já tinha estudado a questão. Se a resposta trouxesse dados acrescidos à questão, interrompia por algum tempo, se precisasse, interrompia por um dia ou dois, se precisasse, decidia a questão e seguia o processo. Perfeitamente. Compatibilizar a exigência de marcação da audiência prévia com a decisão de exceções por escrito.
Audiência final.
Desculpe, tem razão. É isso, audiência final. Nunca me aconteceu, eu vou dar a minha experiência pessoal e depois vou dizer aquilo que me parece daquilo que decorre do código. Nunca me aconteceu a mim eu dar nenhuma decisão por escrito. Eu vou-lhe explicar porquê, Sr. Deputado. Porque eu, quando ia para a audiência preliminar, as questões que tinham a ver com exceções, as questões que tinham a ver com questões prejudiciais, tudo o que era saneamento do processo, eu já as tinha estudado e já levava a decisão para dar. E, portanto, isso estava completamente de parte. O que me aconteceu, e não mais do que uma vez, naquelas ações, desculpem a expressão, bichosas, aquelas ações complicadas em que as partes estavam muito, muito em conflito, em que se colocavam muitas questões de facto e muitos factos essenciais, instrumentais, foi ter que prolongar a audiência preliminar, futura audiência prévia, por vários dias. Houve uma audiência preliminar que eu a fiz em 4 dias. Tinha a ver com uma empreitada muito grande de um empreendimento hoteleiro no Algarve, em que se punham questões que nunca mais acabavam. Em termos de facto, não era... E a cada questão era debatida quase à vírgula, como é que o facto deveria ser escrito, como é que o facto deveria ser dado como assente, e, portanto, isto gerou a necessidade de prolongamento. Eu já levava o meu projeto, mas que projeto tão imperfeito eu me atrevia a fazer, porque nada, nenhum ponto estava à medida das partes. É normal, era muito dinheiro que estava em causa e, portanto, é mais do que normal. Exerceram as faculdades que tinham a exercer, mas a minha compatibilização é esta. Esta possibilidade cá mais para a frente, onde se fala do saneamento. Eu, este espaço saneador, que é logo ditado para a ata, pode preferi-lo por escrito, tem cá precisamente a possibilidade que eu diria. Embora este procedimento para mim não é o mais saudável, porque deverá, se quer suspender a audiência prévia, deveria fazer, salvo o devido respeito e a imodéstia, deveria fazer o que eu fiz, que é ir passo a passo, de questão a questão, só que agora isto já nem sequer se põe. Porque se eu decido, se eu marco a audiência prévia, é a minha obrigação marcá-la para uma data dentro desses. Posso é questionar o prazo. Parece-me que 30 dias poderá ser um prazo muito curto para, mantendo toda a gestão processual, toda a carga, todo o volume processual, eu preparar uma audiência prévia de uma ação complexa, de um modo capaz. Isso é que pode acontecer. Esse prazo é que pode ser curto. E aí os senhores advogados têm toda a razão, todos estes prazos continuam a ter, e já lá vamos ao outro, continuam a ter a natureza, pelo menos este, parece-me ter uma natureza meramente ordenadora, não é? E, portanto, não parece que daí advenha mal ao mundo, embora eu acho que dentro de um prazo, o prazo de 30 dias pode não ser razoável numa ação complexa. Diga. Não, eu estou...
Não, pode continuar.
Pronto. Não, eu estou cá para falar. O prazo de 30 dias para proferir sentença. Eu, graças a Deus... Desculpa, eu referencio a Deus, mas é uma expressão. Eu, felizmente, vi expurgado essa preclusão dos 30 dias. E vai-me perdoar, Sr. Deputado, eu também tenho igual experiência de crime, e eu não acho nada saudável essa, eu acho uma farsa, não me leva mal. Aquela exigência dos 30 dias, quando nós concluímos a produção de prova e não temos a mínima possibilidade de fazer um acórdão, no caso, de crime, porque isso não se verifica nos tribunais singulares, isso normalmente não se verifica. Mas já agora aproveito para deixar a minha dor. Não temos a mínima possibilidade de fazer um acórdão de 1.500 ou mais páginas, no prazo de 30 dias, e então andamos a chamar o arguído para saber se ele continua a viver no mesmo sítio, para saber se perdeu o emprego, para saber se ganhou um emprego melhor, para saber se já está a viver com quem. Sr. Deputado, é a regra. Nestes casos, depois de 30 dias, acredito que não há nenhum juiz que queira manter um acórdão por prolatar mais de 30 dias, porque podem não ter essa consciência, nós somos muito sindicados hoje em dia. E ainda bem, eu fico feliz por isso. Nós temos a nossa progressão profissional sindicada pelo Conselho Superior da Magistratura, que não só nos controla a atividade mensalmente através das estatísticas que saem, mas porque tem um vogal de zona, tem um inspector de zona e temos, isso é que talvez fosse possível sermos mais ainda, mas devido a estes três escrutínios, os 4 anos obrigatórios para sermos inspecionados de mérito, tendo ainda as partes, que obviamente não ficam contentes, e na justiça criminal vai-me perdoar. Tudo o que é processo mais ou menos mediático e que assuma alguma relevância, aparece nos meios de comunicação social, que é um outro escrutínio que nós temos. E quem nos dera às vezes poder esclarecer algum desses escrutinadores sobre a realidade do que se passa e não sobre aquilo que é mediaticamente transmitido. Quanto à prova pericial, Sr. Deputado, eu acho que ela, por muito que nós tenhamos alguma dificuldade quanto à sua demora, eu acho que ela tem que ser atalhada nas entidades que a realizam. Ou seja, tem que haver um reforço de meios ou tem que se permitir às partes que escolham, admito, a sua solução, mas têm que se validar primeiro as entidades que a realizam. Ou pelo menos uma das entidades que a realiza. Porque se tivermos uma série de organismos validados pelo Estado como entidades idóneas, eu não tenho dúvida nenhuma em admitir essa prova pericial. Mas agora, admitir perícias oferecidas pelas partes com um valor pericial, porque se não for com um valor pericial, já tem agora, já é o regime que existe agora, mas com um valor pericial, ou seja, subtraído, o conhecimento técnico subtraído ao Tribunal, eu tenho, se não houver oposição da outra parte, estamos no âmbito do dispositivo e da preclusão, se não houver, e se tratar de direitos disponíveis, tudo muito bem. Mas, quer dizer, é muito complicado e, portanto, presumo, não iríamos estar a pôr uma situação onde houvesse direitos disponíveis, esses nunca estariam em causa, não seria uma investigação de paternidade em que iríamos aos Estados Unidos buscar uma má análise que dizia que era 99,9% de possibilidades daquele ser o pai da criança, do Instituto Técnico da Pensilvânia, não sei de onde, quer dizer, não era... Não sei se me estou a fazer entender. Aí nunca seria... Ou pela internet, exatamente. Aí nunca seria admissível, obviamente. Mas mesmo nas situações em que seria admissível, é muito complicado atribuir um valor de prova. Não é porque se desconfie das partes. É porque as partes têm interesse em fazer valer o seu direito. E, portanto, o perito a quem elas pagam, não é por nada, mas normalmente... terão uma inclinação para concordar com a sua posição, normalmente. Se o senhor doutor me disser assim, bom, a parte pode antecipar a perícia pedindo àquele instituto, àquela universidade, àquele organismo que estão reconhecidos numa lista oficial que a lei, o decreto-lei, reconheça com idoneidade, para que sejam, e que se crie essa situação de sempre que venha dali tem o valor de relatório pericial, sem prejuízo da segunda perícia, disto ou daquilo, ou com prejuízo disso, se assim se decidir, estou perfeitamente de acordo. Não sendo assim, é muito complicado. A inversão do contencioso, penso que já respondi ao Sr. Deputado. Forma do processo, presumo que se me referiria ao artigo 597, portanto aquela Sr. Deputado, essa parte também acho que ainda não ouviu de quando eu me pronunciei. Eu falei no 597, um bocadinho atrevidamente, dizendo que era o estabelecimento de uma forma sumária do processo comum, sem chamar os nomes, ou seja, criava-se aqui uma forma de sumária, processo comum, sem chamar os nomes. Quando se pretendia ou se dizia lá atrás que se cria uma única forma de processo comum declarativo. Só uma forma de resolver aquilo que o Sr. Deputado diz, e que eu muito provavelmente estarei de acordo, é fazer uma cruz por cima do 597. Tão simples quanto isto. O que é que eu quero dizer com isto? Perdão. O que nós pretendemos fazer, ou o que se pretendeu fazer, parece, nós, não fui eu, claro, mas o que eu entendi que se pretendeu fazer foi criar uma forma de processo, não se quis ir tão longe como o regime experimental, e não se quis ficar tão atrás como o padrão extremamente rígido que tínhamos, apesar de alguma agilização que foi sendo, mas sempre com a multiplicação, que foi sendo introduzida, sempre com a multiplicação de instrumentos, de leis, decretos de lei, a injunção, as AECOPs, a Ação Especial de Cumprimento de Obrigações Pecuniárias, é sempre a criar, em vez de se unificar de uma coisa que tanto dê para o pequeno como dê para o grande. Parece-me que foi essa a intenção que foi seguida. Ora, se nós temos essa intenção seguida, então para que espartilhar? Eu nem diria espartilhar. Para quê? Criar esta norma. Se o que já temos permite que isto seja feito, para que criar esta norma? E por isso eu disse quando falei, se não quisermos seguir esta via, dizer assim, pronto, esta norma não serve para nada, porque o que já temos dá para o mais complexo e dá para o mais simples. Se queremos manter esta norma, ao menos retiremos isto, cá consta, esta, e digamos que nestas ações, hoje de menor complexidade, por exemplo, essa menor complexidade teria que ser identificada com, podia ser identificada com, que seria sempre difícil, mas poderia ser identificada com o menor acervo fáctico a apreciar, não é? Poderia ser identificado com várias indicações, mas se queremos seguir por esse caminho, parece que é o caminho que segue o 597, pelo menos não indicar aqui todos estes passinhos, porque parece que não podemos usar nenhuma das outras prerrogativas que o normativo geral nos dá, mas só poderíamos usar este. Não é? E ao mesmo tempo dizer, sem prejuízo de se fazer o saneamento do processo, sem prejuízo de se ver se é possível simplificar, adequar, agilizar, não é? Nestas ações, logo após os articulados e após o saneamento, e ver se é possível agilizar, marcar a audiência e organizar os atos que terão lugar na mesma. Bastaria isto. Escusávamos de cá por convoca a audiência prévia, prefere despacho saneador, termina a adequação formal, prefere despacho... Quer dizer, bastaria era uma coisa mais simples e que se diria assim, pronto, o que se pretendeu aqui é simplificar. E acabou, ficaria simples. Os critérios de intervenção destes... Eles são, ancestralmente, nós tomamos o valor das ações como o critério da sua importância. Ele estará, porventura, errado. Mas, como lhe digo, Sr. Deputado, é muito complicado arranjar outro critério. Eu admito que esse, do acervo fáctico, maior ou menor, da prova se resumir à documental ou não, admito que isso tudo possam ser critérios. Mas se vamos por aí, muito possivelmente vamos encontrar muitos critérios e muito controvertidos, porque não vamos estar de acordo com eles todos, com certeza. E isso que os meus colegas lhe falaram aqui, com certeza, é verdade. Às vezes em ações pequenas levantam-se questões tremendas e outras vezes em ações de maior valor aquilo corre que nós nem o sentimos, mas isso vai verificar-se sempre. Dou-lhe um exemplo, quanto à questão, quando a prova for feita por documento, se não é feita por documento, mas pode acontecer que a prova tenha que ser feita, imagino, por 10 ou 15 documentos. Em relação a todos eles, é suscitado um incidente da genuinidade ou da falsidade, da impugnação da falsidade, da genuinidade, com não sei quantas testemunhas a serem ouvidas por cada documento, não sei quantos documentos mais a serem pedidos por cada incidente desses. Portanto, quer dizer, é sempre imprevisível, será sempre imprevisível. O que nós podemos tentar, era o que eu lhe dizia há pouco, é criar, que é o que me parece que foi a intenção, um instrumento processual que, sob a direção de um juiz e com, obviamente, a participação inevitável das partes, se crie o processamento adequado para aquela situação. E eu parece-me que é isso que se quer fazer e por isso digo que o 597 não parece todo exigível. Obviamente esse processamento não pode prescindir dos princípios dispositivo, inquisitório, é uma novidade com a qual eu concordo, embora, e contraditório, sobretudo, não é? Eu já disse também no início que o inquisitório é muito bonito, mas os juízes nunca quiseram ser ditadores, mas agora com o inquisitório têm um dever de procurar a verdade que lhes vai sobrecarregar tremendamente o trabalho que têm. Não sei se respondi. O afastamento dos documentos particulares em junção, era a última, só para terminar. Perguntou-me o senhor deputado o que é que eu entendia se iria provocar maior ou menor litigância relativamente ao que temos agora, maior ou menor segurança em relação às injunções. Eu o que me parece é que eu aprendi, quando aprendi o que era um título executivo, aprendi que tinha que ser um documento onde constasse de tal forma segura uma obrigação que, apresentado, poderia seguir de imediato e que poderia, eventualmente, até dar logo, na altura era um bocadinho diferente, dar logo origem a uma penhora. Ora, o requerimento de injunção funciona em determinados modos como um acesso imediato à apreensão de bens de terceiros, no caso do futuro executado. O documento particular poderia, ou não, consoante os casos, desembocar nisso. Eu sinto-me mais seguro assim, sou-lhe franco. Eu sinto-me mais seguro assim por dois motivos. Primeiro, pela segurança jurídica, que me parece ser a característica mais primordial que um título executivo deve ter. E depois, e pelas consequências que tem no âmbito de uma ação executiva. E depois, porque também me parece que é este o modo, antes e não depois, certo de fazermos as coisas. Ou seja, um documento sem a suficiente segurança, e a quem nós digamos depois, muito bem, mas se por acaso aquele documento não retrata fielmente aquela obrigação, há a possibilidade de haver oposição, então vamos defender quem está a ser atacado mediante a oposição, ou quem está a ser atacado pode defender-se mediante a oposição. Não, e por que não dizer antes? Antes dá-se a possibilidade a essa pessoa dizer se deve ou não deve. O requerimento de injuntivo tem a possibilidade de se defender, não se defende, vai. Há também um alargamento, isso só para responder, ou para ir também de acordo, há, penso eu, um alargamento das possibilidades de defesa do executado no âmbito do requerimento injuntivo. Elas são semelhantes à sentença, portanto, são todas as que, relativamente à sentença judicial, são admissíveis, os pressupostos da oposição, mas existem outras. Existem outras duas que eu acho de essencial, que seriam as ditas exceções dilatórias, que se tivessem sido conhecidas por o procedimento de injunção ter tido oposição, não teria dado lugar à fórmula. Não, a fórmula executória nunca teria, porque se houvesse oposição vinha ao juiz, mas nunca daria lugar a uma sentença judicial que fosse executável. Ou naqueles casos em que o requerimento de injunção era manifestamente improcedente, porque não tinha condições para ser procedente e só o tinha sido, porque resulta da lei que, não havendo oposição, se põe a fórmula executória e acabou. Portanto, eu parece-me que por aqui nós estamos defendidos e gosto desta. Eu gosto sempre que primeiro se convençam as pessoas de que devem e depois então se executem, do que ao contrário. Isso é uma prerrogativa que as finanças têm e que eu acho que os particulares não devem ter. A administração pode ter essa prerrogativa. Pode-se questionar a administração tributária se deve ter ou não, mas para mim já me chega. Relativamente aos particulares, eu penso que esta não é uma solução má. Não sei se respondi a tudo, se há mais alguma questão.
Muito bem, Sr. nós muito agradecemos a sua exposição, o sentido prático das coisas e do que nos disse. Naturalmente que de grande utilidade para a análise que vamos fazer depois do diploma final que daqui sairá. Eu gostaria era de solicitar se realmente houver a possibilidade de fazer uma cópia no sentido de...
Mas eu envio um mail,
está bem? Que eu envio um mail e os grupos parlamentares terão acesso ao documento inicial. Então, mais uma vez, muito obrigada e as maiores felicidades. Muito agradecemos. Muito obrigado.